Olá pessoal, estamos ao vivo. Essa é a primeira transmissão do Trek Brasilis em seu canal no YouTube. Estamos aqui para comemorar e para discutir a expectativa de todos com relação à iminente estreia da série Star Trek Discovery, que está vindo aí, Star Trek voltando à televisão. Eu sou Salvador Nogueira e para conversar comigo hoje temos o Luiz Castanheira, lá direto do Rio de Janeiro. O Leandro Magalhães, do ABC Paulista, e o Luiz Felipe Tavares, de São Paulo, e a minha cachorra latindo lá embaixo. Olá, pessoal! Bom, boa noite, obrigado por estarem
Boa
aqui,
noite.
acho que vai ser
Boa
divertido
noite.
para
Boa
todo
noite,
mundo.
galera.
E eu queria abrir isso fazendo uma rodada com todos vocês a respeito da expectativa em cima de Discovery. Então, começando com o Castanha aqui, eu desconfio que seja o mais exigente dos nossos colunistas lá do site. O Castanha vai dizer qual é a expectativa dele para essa estreia, como é que ele está recebendo a volta de Star Trek à televisão. Castanha, boa noite, diga lá o que você pensa.
Boa noite, amigos do Trek Brasilis. Eu estou esperando há muito tempo Jornada. Sempre foi uma certeza a volta de Jornada. Era apenas uma questão de tempo. Dois momentos. Primeiro momento com o anúncio da série do Brian Fuller. Grande entusiasmo. E um segundo momento com o afastamento dele. E atrasos e atrasos e atrasos na produção, houve um mal-estar, uma boataria danada. E um terceiro momento mais recente, em que aparentemente a dupla de showrunners, eles botaram as bolas de molho e tomaram conta da situação. Vários nomes interessantes em cinematografia, dentre os atores, trilha sonora, nomes fortes, alto orçamento, grande expectativa. E as últimas declarações parecem estar indo para o lugar certo. Então a expectativa aumentou, no bom sentido. E o melhor de tudo, reencontrar todos vocês aqui.
Aê,
Positiva,
sem dúvida, Castanha.
positiva.
Concordo com você e eu queria emendar jogar já a bola pro Leandro, porque o Leandro é aquele cara que não tem muita paciência pra nhenhenhé de fã. Ele não tem paciência. E assim, houve muita repercussão negativa com relação à Discovery, justamente por esse zoom, zoom, zoom de bastidores que a gente teve aí ao longo dos últimos 2 anos, né? Quer dizer, a série foi anunciada no final de 2015 e a gente teve várias, a saída do Brian Fuller e tudo mais. Mas eu queria que o Leandro, de repente, colocasse um pouco em perspectiva e comentasse a visão dele sobre se essa questão de que zoom, zoom, zoom de bastidor já não tem mais o mesmo impacto na qualidade de uma produção que tinha antes. Porque a gente vê exemplos recentes da Disney com Star Wars, que os caras demitem o diretor no meio do filme, resolve refilmar metade do filme depois que ele tá pronto já. E até agora as produções têm saído bem. E o Leandro, quando a gente discute, sempre coloca isso, fala: olha, a Disney tá aí mandando embora um ou outro, mas até agora tá dando tudo certo. Você acha que com Discovery é mais ou menos a mesma coisa, Leandro? Boa noite.
Boa noite, pessoal. Eu acho que é bem possível. Eu costumo dizer que, assim, para o Trekker, a única série que presta em pré-produção é a série que está dentro da cabeça dele. Enquanto não estrear, ele vai ficar desconfiado, em geral, né, por mais ou menos razões, mas fica aquela tensão, né, porque o Trekker quer que acerte a martelada na cabeça do prego. Só que Jornada não tem um histórico de ser primeira temporada boa desde a nova geração, né? Todo mundo considera que as primeiras temporadas não são aquela coisa toda. Eu sinto que para Discovery pode ser diferente, como, acho que você mesmo comentou isso. A gente pode começar com uma primeira temporada já boa. E assim, essa briga de bastidores que tem ocorrido, eu acho que ela foi mais. Ela ressoava mais quando não havia nada disponível sobre a série, a não ser isso. Então, todo mundo ficava falando a respeito disso. Quando começou a sair os primeiros trailers, os primeiros anúncios de elenco, alguma coisinha em relação à trama, isso começou a cair em segundo plano, porque o pessoal começou a ver que parece que eles estavam se acertando lá dentro da produção, entendeu? Depois de algum tumulto do Brian Fuller sair e outras pessoas pegaria a rédea para showrunner. E agora, sim, você vê que quase tudo isso não se fala mais. Entendeu? Tá todo mundo agora já dentro da hype para a estreia dele, que inclusive acho que é hoje à noite, né, para a estreia lá em Hollywood.
Isso.
Eu ouvi alguma coisa no Twitter a respeito. Tá, deve estar indo no ar.
É o tapete vermelho.
É isso, tá rolando agora, nesse exato momento.
Nesse exato instante. Então acho que assim, então agora acho que é o momento já de, assim, a confusão ficou para trás, da expectativa do piloto, né? E aí volta a briga depois do piloto, que a gente começa a discutir, né? Se ficou bom ou se ficou ruim em determinados aspectos. Eu sou muito otimista. Eu tava num otimismo cauteloso, já tô num otimismo mais bem animado. Eu acho que pode ser uma boa série de jornada logo de cara, assim.
Pois é. Eu queria agora jogar a bola pro Luiz Felipe e ver a opinião dele com relação a valores de produção, porque o Luiz sempre foi um cara que se esmerou muito nessa investigação de valores de produção. Tem um irmão que é profissional de cinema, enfim, tem todo o interesse, é cinéfilo, coleciona filme pra caramba. Como é que você tá vendo, Luiz Felipe, a qualidade de Discovery do ponto de vista de cinema mesmo, né? De produção de cinema. Boa noite.
Boa noite, tudo bom? Então, com relação aos valores de produção, eu gostei muito do que eu vi até agora. Assim, não temos muito conteúdo, temos alguns poucos minutos de trailer, mas assim, me parece superior inclusive aos filmes dos três últimos recentes de cinema, da Kelvin Timeline. Tem um esmero assim, bem impressionante com relação a desenho de naves. Os uniformes ainda não tem um consenso geral, a gente tem que ver no dia a dia, a cada episódio, para se acostumar. Fiquei muito entusiasmado assim, com o novo desenho, maquiagem dos Klingons, das naves. Agora realmente parece ser realmente agora verdadeiramente são seres alienígenas, não são homens maquiados. As armas, vestimentas, parecem armaduras realmente que remetem a um povo guerreiro. E com relação à própria federação, gostei muito do design também até agora. Não vimos muito da própria nave Discovery. A gente viu a Shinzu, basicamente, nos trailers. A nave tem um design que, mesmo tempo moderno, mas remete também os desenhos clássicos de jornada, os designs de nave com disco, mas com uma pegada um pouco mais moderna, talvez agilidade no desenho. Eu gostei muito do que a gente está vendo até agora. E do ponto de vista cinematográfico, parece que, eu não tenho certeza, a série está sendo rodada no mesmo formato do House of Cards, né?
Sim, 2x1.
Salvador, a proporção 2x1?
2x1.
Com acho que uns dois dedos, talvez, de margem preta em cima ou embaixo, né? Das faixas pretas.
Isso.
Então, também é um formato que remete a cinema, não exatamente televisão. A imagem não vai pegar a totalidade da nossa tela de televisão, 16x9, mas teremos uma ligeira faixa preta em cima ou embaixo, dando um aspecto mais cinematográfico. E com relação à trilha sonora, tivemos, por enquanto, uma amostra do tema de abertura, com vários elementos da série clássica, acho que no começo e no final. Gostei muito. Assim, estou otimista com relação à série, concordo com as considerações que o Luiz Castanheira e o Leandro fizeram aqui. Temos uma boa perspectiva de que será uma primeira temporada realmente atípica em jornada, por ser já iniciando já com uma qualidade acima da média que a gente está esperando, e dentro dos padrões atuais de televisão. Uma série tem que começar muito bem para cativar o público. Não pode ser aquela lenga-lenga, procurando ainda o seu caminho, na expectativa de ter um público cativo depois de 5, 6 episódios. Hoje em dia, a série tem que começar bem. Começou mal, chega no 4º, 5º episódio, já não tem mais público. Hoje em dia, os produtores estão cientes dessa circunstância Então, eu estou bem confiante que a série vai começar numa nota bem alta de valores de produção, de roteiro, de história, para cativar o público e vamos torcer para que ela continue nessa alçada elevada de valores de produção, roteiro, interpretação dos atores, para que realmente se segure durante toda essa primeira temporada.
Pois é, pois é. Agora, eu queria jogar para vocês um comentário que foi feito pelo Augusto Vernieri aqui no chat, ao longo da transmissão ao vivo. E ele diz o seguinte: invejo o otimismo de vocês. Realmente, eu acho que o problema dos filmes do JJ irá se repetir, onde a essência da franquia vai ser deixada de lado. Então, eu vou jogar essa bola para vocês e é o seguinte: com duas perguntas, baseado no que ele falou. Primeiro, o JJ abandonou mesmo a essência da franquia? Jornada nas Estrelas, se bastardizou ali na versão do JJ? E a segunda pergunta é a seguinte: vocês veem mesmo o risco, disso voltar a acontecer com o Discovery? Ou é mais aquela associação de imagens, né? Porque nós temos valores de produção similares. Vou começar pelo Castanha. O que que você acha, Castanha?
Eu tenho muita dificuldade de aceitar o material do Kelvin Verso como jornada. Realmente é um distanciamento absurdo, eu não reconheço. Desde o episódio dos Borgs de Enterprise, inclusive, eu me afastei de jornada. Eu peguei o resto de Enterprise basicamente em reprises ou em vídeos muito tempo depois. Correu esse afastamento. Eu torço para que haja um investimento agora que me aproxime, reaproxime de jornada. Tá? O sentimento é mais por aí. Tá? Eu tenho ouvindo coisas interessantes nesse sentido e o que me resta é aguardar. Tá? Então, resumindo, o Kelvin Verso não é para mim, eu quero distância. Não é automático, é outra equipe, é outra realidade. Pode ser uma situação totalmente diferente, pode ser uma situação próxima, tá? Talvez a pessoa esteja apontando superficialidades e tentando fazer uma ponte aí que talvez não exista, tá? Me parece que uma equipe muito mais hardcore de jornada que está trabalhando em Discovery, infinitamente mais. O JJ é um cara genérico, né? Ele tentou tratar a jornada como uma espécie de ópera genérica, com algumas pessoas tinham conhecimento um pouquinho mais profundo de jornada e tentaram fazer uma aproximação. O pessoal agora é hardcore mesmo. Não tenho dúvidas, é hardcore. Entendeu? Então eu acho que vai ter jornada de volta. Vai ser reconhecível como tal, vai ser inegável. Tá? Eu espero não estar errando nisso. Seria uma grande decepção. É isso aí.
Não, concordo, concordo com você e já queria jogar pro Leandro, porque o Leandro, acho que de nós é o que tem maior apreço pelo JJ. O que que você acha, Leandro? Você acha que ele errou a mão? Era o que tinha que fazer para aquela circunstância? Como é que você vê isso aí?
Eu acho que você citou bem, assim, era o que tinha que fazer para aquela circunstância, assim, aquilo que se chama de essência de jornada no seu no mais básico do básico acaba ficando diluída num filme de duas três filmes de 2 horas. Eu não vou nem falar que é material, não vou nem falar que é 6 horas de material, porque são 3 sessões de 2 horas feitas independente uma da outra. Não é como uma série de televisão que você planeja uma temporada. Então, assim, então o Discovery já sai, por ser uma série de televisão, só sai numa vantagem. Tem um tempo muito melhor para trabalhar aquilo que a gente reconhece como jornada, porque existe o básico, que existe aquilo que cada um de nós reconhecemos e procuramos numa série dessa, né? O filme tenta ser tudo para todo mundo. Ele precisa ser um blockbuster de Hollywood, ele precisa ser reconhecível para os fãs, e assim, e dentro das circunstâncias do filme, eu acho que ele consegue equilibrar isso da melhor maneira possível. Sim, não foi mal de crítica, não foi mal de bilheteria, exceto três, né, que mal se pagou, né? Mas os outros dois foram bem. Mas existe, assim, a mão da Paramount não está sabendo mais fazer jornada tão bem quanto ao que aparece a mão da CBS está conseguindo. Nós vamos só ter certeza disso quando Discovery e vários episódios dela já estrearem, claro, mas eu tô reconhecendo isso, entendeu? A CBS está tratando com mais carinho, eu diria. Entendeu? E não que nem o presidente da Paramount disse aí outro dia, né? Que a jornada tem uns negócios meio ruim, mas os nerds gostam, né? Ele falou meio que parafraseando o cara, mas foi isso que ele disse, né? Enquanto o CEO da Disney fala, não, nós temos um roadmap de 15 anos para Star Wars, é a sério, é assim, assim, assim. Então você vê que o engajamento do Power That Be de cada uma dos estúdios é diferente, né? O da Paramount trata como um negócio de quinta, né? A CBS, vamos ver agora.
Pois é, e aí, colocando de volta o Luiz na conversa, para a CBS, essa é uma aposta muito grande, né, Luiz? Porque eles estão lançando praticamente um Netflix deles para concorrer com o Netflix de verdade lá nos Estados Unidos, o CBS All Access. Então, muita coisa depende do sucesso dessa nova série de Star Trek para a CBS. Você, Luiz Felipe, como é que você vê isso aí?
Ah, é muito interessante, porque é a primeira vez agora que teremos uma série de jornada em tempo real no mundo inteiro. Nos Estados Unidos é um pouco mais complicado, porque lá os fãs ou o público que tem interesse na série terá que assinar a CBS Access, né? Qual o nome? É CBS...
All Access.
É, All Access, isso, para ter acesso à série. No resto do mundo, a Netflix fará a distribuição. Então, assim, meio que agora virou a jogada. Os americanos terão um pouco mais de dificuldade para ter acesso à série, tendo que jogar um pouco mais de dinheiro em outro serviço online, se já forem assinantes do Netflix, enquanto que a gente aqui e o resto do mundo já vai receber já dentro do pacote que a gente já tem, uma série nova de jornada. Isso é sensacional. Teremos acesso em tempo real, né? Não precisa ficar caçando informações do episódio no dia seguinte, procurando os amigos que tenham acesso à série para arranjar uma cópia. Isso é inédito. A gente, pelo menos, que já é fã há muitos anos, principalmente nos anos 90, vai se lembrar que quando a nova geração, Deep Space Nine e Voyager estavam no ar, era impressionante a verdadeira caça de tesouro que a gente tinha que fazer para conseguir assistir alguma coisa nova. Um amigo aqui conseguia um episódio X, o outro conseguia episódio Y, onde a gente combinava, gravava em fita VHS para um, trocava com o outro, ia no correio de manhã cedo para postar as fitas para o outro receber, ficava naquela expectativa do material chegar para o amigo, depois a gente conversar no telefone as impressões do episódio. Então, eu acredito que agora a jornada no século XXI chegou num patamar assim globalizado e democrático, porque todo mundo vai ter acesso ao mesmo tempo. A gente vai conseguir debater o episódio 40 minutos, 50 minutos depois que ele for exibido. Eu estou achando sensacional agora essa experiência, uma experiência totalmente nova assim para o fã que sempre teve essa dificuldade em conseguir o material. E a CBS, pelo que a gente leu, a série já se pagou com relação aos direitos cedidos à Netflix. Então, a primeira temporada já está garantida. Então, agora a preocupação só do pessoal, dos produtores, é manter o público e engatar o quanto antes aí já uma segunda temporada, que o que tudo indica já está sendo esboçada, já tem uns planos para onde vai caminhar. Mesmo porque, pelo que lemos, esse arco dessa possível guerra Klingon vai durar uma temporada só. Então a série tem muito leque ainda para explorar, para abrir. E na torcida aí para que o público do Netflix, já confiante na qualidade das séries que vem sendo exibidas pelo serviço, como House of Cards, Stranger Things, também tem esse voto de confiança em jornada, exatamente por estar vindo da Netflix, e que a gente consiga agora expandir a série para um público mais amplo e agradando tanto aos fãs como ao telespectador casual também. Eu vejo com bons olhos, eu acho que a série vai fazer um sucesso bacana, tanto com os fãs como os casuais. E quero ver, inclusive, o meu trabalho. O pessoal gosta muito de Netflix, assistem às séries. Estou curioso para ver como é que eles vão receber Discovery e poder conversar no trabalho no dia seguinte com relação à série, não só no nosso pequeno microcosmo de fãs, mas também com o os fãs, o público, genericamente falando. E é isso.
É
o que
isso.
Vocês...
É, não, eu acho que é bem por aí mesmo, quer dizer, é a primeira expectativa que a gente tem, sei lá, 20 anos de ver Star Trek virar mainstream de novo, como foi, talvez, nos anos de glória da nova geração. Agora, a gente sente que chegou mesmo no YouTube pra valer quando a gente já começa a ter os nossos haters, né? Então, eu queria comentar que o Carlos Tosh escreveu aqui no nosso bate-papo, Trek Brasilis igual gente velha falando de Star Trek. É isso mesmo, os velhinhos vão falar mesmo, e vocês vão ter que ouvir mesmo, é assim que funciona. E o negócio é o seguinte, o Luiz estava contando, o Luiz Felipe estava contando as dificuldades que os fãs velhinhos tinham para conseguir um episódio, e tempos atrás era fita para cá, fita para lá. Hoje em dia tem um pouquinho dessa dificuldade, que é assim, a CBS, como distribuiu, a série foi para a Netflix, para o resto do mundo, e a CBS ficou com os Estados Unidos, os vídeos que eles postam lá para divulgar a série são bloqueados para o resto do mundo. Mas nós, como trackers velhinhos que sabem fazer coisas que ninguém sabe fazer, vamos trazer agora para vocês um vídeo que foi divulgado hoje pela CBS, que fala um pouco e mostra cenas de bastidores da nova série. Então acompanha aí e já já a gente volta para continuar esse papo.
It feels incredibly surreal to step into the Star Trek universe. It's stepping into a legacy.
Star Trek has been with us for 50 years, and it's our responsibility to keep it exciting.
To transport.
We needed to maintain the core of what Trek has always been about, and yet the scope and scale needed to expand so far beyond anything that had been in television before.
Captain, warp signatures detected.
Contact Starfleet Command. Tell them we have engaged the Klingons.
Star Trek Discovery takes place 10 years before the original show with Kirk and Spock. There's all of these opportunities to reveal things to fans.
It lays the groundwork for a lot of the mythology.
Ambassador Sarek, it is good to see you again.
What have you done out there on the edge of Federation space?
It's storytelling and Shakespearean proportions.
So many people who've been contributing their talents behind the scenes or in front of the camera, they are fans of the show, they are fans of the franchise.
Their love and knowledge and enthusiasm is so invigorating, you just get lost in it.
We have practical sets which are startling. It's art. It's magic.
It's incredible what the production people have done. It's a beautiful, beautiful space, and it helps you when you're acting.
My people were biologically determined to sense the coming of death. I sense it coming now.
Most science fiction speaks to our fears. I've always loved Star Trek because it talks about who we aspire to be. Not just individually, but who do we want to be as human beings?
At its core, it's really about cultures coming together, rising above differences, and achieving real peace.
Starfleet will be challenged with their internal sense of what is right and what is wrong. Not all is as it seems.
Discovery is a completely new way of telling a Star Trek story in a way that you might not expect. You should watch carefully.
Starfleet doesn't fire first.
I'm trying to save you. I'm trying to save all of you.
Uau! É isso, vocês viram aí, pouco mais de 3 minutos, uma apresentação aí do do material de behind the scenes, né, de bastidores aí, e mostrando algumas cenas. E aqui em off, enquanto o clipe estava sendo exibido, o Luiz Felipe fez um comentário muito interessante a respeito dos efeitos visuais que a gente viu nesse novo material. Luiz, fala em um que você estava falando em off para nós, faz favor.
Eu achei bem interessante, porque a cada novo clipe ou trailer que a CBS ou a Netflix libera, a gente percebe nitidamente uma melhora nos efeitos especiais da série. Só aquela cena que a nave USS Shenzhou sai das nuvens, eu devo ter visto já uns 5 clipes diferentes, com ângulos diferentes, aquelas nuvens estão num padrão diferente, agora parece mais avermelhado, a nave está mais detalhada, ou seja, isso mostra que a CBS realmente está empenhada e semana após semana, assim, eles estão lá mexendo ainda nos efeitos especiais, melhorando, alterando algum ângulo. Isso é muito bom, mostra que realmente eles estão empenhados assim, em apresentar ao público um produto diferenciado com relação a efeito especial, valores de produção. Isso tem sido bem positivo. O que vocês acham?
Não, sem dúvida, sem dúvida. E assim, uma coisa que impressiona é essa, são os valores de produção. A gente viu cenas ali, o pessoal foi à Jordânia para filmar uma cena de deserto. Quando que Star Trek gastou esse tamanho de dinheiro para fazer esse tipo de cena? Nunca. Então, quer dizer, do ponto de vista de produção, realmente é inédito. E essa coisa de ir melhorando os efeitos especiais também mostra o nível de apuro técnico que eles têm. Estão realmente lapidando isso aí até o último detalhe. Agora, por outro lado, e é uma coisa que eu tenho certeza que vocês concordam comigo, não é isso que vai fazer a série ganhar ou perder, né? Quer dizer, ela precisa ter Lógico. Qualidade de roteiros, ela precisa ter uma história consistente. E aí tem alguns elementos que a gente já sabe. O fato dela envolver uma guerra com os Klingons e o fato dela ser construída de forma bastante serializada. Não é exatamente inédito em Star Trek. É incomum, mas não é inédito. E aí eu queria passar a bola pro nosso maior Niner aqui. Deep Space Nine já fez isso aí, não fez, Castanha?
Já teve pelo menos arcos de 8, 10 episódios em Deep Space Nine e alguma coisa ligando isso tudo. A expectativa é que seja uma série típica de Netflix com alta serialização. Existe um problema. Durante muito tempo houve essa briga para serializar cada vez mais. Hoje em dia, a crítica já começou a repensar um pouquinho isso. Porque a alta serialização levou os episódios a perderem a sua identidade. Então, muitas séries do Netflix, a serialização tornou-se tão alta que os segmentos tornaram-se sem identidade própria, sem começo, meio e fim. Um exemplo de série que contraria isso é a série The Crown, né, que conta a história da rainha durante décadas e décadas, a rainha ainda viva, né? Em que cada episódio tem a sua característica própria. Eu espero que isso seja utilizado em Discovery. Uma coisa não exclui a outra. O que não pode é perder-se a identidade de cada segmento. Tá? O segundo ponto, inclusive, um dos showrunners aludiu, é a questão de você ter tempo demais para a trama de menos, ou mesmo tempo demais para a história de menos, que atinge diversas séries da Netflix. Em particular, as séries do universo Marvel da Netflix, que geralmente você tem tempo demais, não só da temporada como um todo, mas também de cada segmento. Como o cara atacou diretamente esses pontos, eu imagino que eles tenham pensado nesses termos. Tá? A serialização é bem-vinda, desde que tomem-se esses cuidados que eu mencionei. É isso aí.
Perfeito, perfeito. E assim, também é parte do próprio conceito de Star Trek, né? Quer dizer, que é aquela noção de explorar novos mundos. Então, por mais que você tenha uma continuidade de um episódio para o outro, é fundamental que você também tenha uma certa dose de novidade a cada episódio, né? Quer dizer, uma descoberta nova, um evento novo, um fato novo. Isso também faz parte da própria estrutura de Star Trek. Leandro, qual é o teu nível de confiança de que eles estão realmente pensando nisso e estão tendo o cuidado de equilibrar aí a tendência moderna de serialização com a necessidade de buscar episódios individuais. E de repente você poderia fazer um contraste com The Orville, que acabou de estrear e é assim, já é a menina dos olhos de alguns fãs de Star Trek que acham que ela representa melhor Star Trek do que a própria Star Trek Discovery. Faz um contraponto aí dessas coisas e assim, Berman Trek é Berman Trek, né? Não é Star Trek. Star Trek pode ser outra coisa, né?
Eu acho que Discovery, de fato, vai procurar fazer essa serialização e esperamos equilibrada, bem equilibrada, como o Luiz colocou. Foi bem interessante o comentário dele. Eu acho que tem que haver realmente um equilíbrio aí para não ficar assim, você não ficar indistinguível com um episódio do outro, né? Você tem que lembrar de episódios isolados com episódios começo, meio e fim. Mas a serialização vai ser um ponto forte da série, né? Orville, eu acho que ela vai procurar emular a nova geração, então ali vai ser bem mais episodística, né? Ali também tem o fato de ser uma série de rede de televisão, né? Sendo a Fox, ela não é para streaming, né? 2 anos e pouco atrás, quando falaram que a jornada ia voltar para ser uma série de televisão e falaram que era streaming, todo mundo meio que torceu o nariz, falou, mas streaming? Não... Assim, porque ainda havia aquela estigma com o streaming. De lá pra cá isso mudou, né? Agora é prestigioso uma série sair em streaming, porque tem tantas boas séries saindo aí pelo Netflix, pelo Hulu, pela Amazon, como um todo, né? Então a coisa mudou, entendeu? E com isso a percepção do público. Agora ele quer assistir 4-5 episódios de uma porrada só e quer uma história direta deles, né? Então eu acho que por eles beberem na tradição de jornada, eu acho que eles vão procurar realmente equilibrar isso, entendeu? Não vai ser um negócio extremamente tão serializado que vire um único episódio de 13 horas. Não acredito que vai ser tanto assim, não. Mas vai ser no ponto certo.
Pois é. E assim, uma coisa que eu preciso perguntar pro Luiz Felipe, já que a gente abriu aí para falar de The Orville, é o seguinte... a Paramount e a CBS se juntaram para processar os fãs lá que faziam fã filme. Aí vem o Seth MacFarlane, faz uma cópia descarada, mas é descarado, assim. É tudo igual, velho. Do estilo da ponte de comando ao efeito de viagem interestelar, ao fato de que tem replicadores, a estrutura de comando, uma federação, que no caso eles chamam de União, que também tem vários planetas e várias civilizações, como é que a CBS, você que é o advogado do Trek Brasilis, como é que a CBS não processou a Fox por conta disso, Luiz?
Bom, realmente, tem muitos elementos do Orville que se associam demais à jornada, mas a gente sabe que o Seth MacFarlane é uma pessoa que caminha bem com jornada. Ele tem bons contatos, não sei se na CBS, eu acho que mais com a CBS do que com a Paramount. Vocês lembram nos Blu-rays remasterizados da nova geração? Tem inclusive alguns documentários que o Seth MacFarlane é que conduz, né? Acho que é a equipe de roteirista na terceira ou na quarta temporada. Ele também já fez, salvo engano, comentários em áudio para algum dos filmes de Jornada no Cinema. Uma trilha de comentários ou de episódios, ou seja, é uma pessoa que, assim, ele tem crédito na área, ele caminha bem com jornada, então eu não duvido que isso aí tenha sido um acordo de cavalheiros entre não tanto a Fox, mas o próprio Seth MacFarlane com a Paramount ou com a CBS, ou com os dois, para conseguir tocar um projeto desse, que ainda não tem a sua identidade própria, se é paródia, se é realmente uma homenagem à jornada. Eu não assisti ainda, mas quem já viu diz que não é exatamente Galaxy Quest. Diz que a pegada é um pouco diferente. Parece que é um pouco mais de homenagem à jornada. Mas, de fato, uniformes parecidos, alienígenas parecidos, contexto, universo parecido. É muito suspeito isso. Mas também vamos lembrar que a CBS também pegou em cima dos fanfilmes Porque, assim, o capricho na produção dos fãs estava chegando a um nível tão alto, e eu acho que a CBS, já programando lançar Discovery de volta na televisão, ficou com receio de que alguém, o público casual que já não reconheça a diferença de um fã-filme ou não, pode ter acesso a esse conteúdo feito para o fã, e de tão bem feito de valores de produção de roteiro, ele pode associar isso como um produto oficial de jornada, o que CBS talvez não tenha se sentido muito à vontade para baixar a guarda e liberar esse tipo de conteúdo. Mas, de fato, agora quando se trata do Seth MacFarlane, que a gente realmente não sabe o quão... quanto a relação ele tem com o pessoal de jornada, e parece que não é pouco, dada a participação dele no material extra da nova geração, de fato, isso aí com certeza foi um acordo de cavalheiros.
É, eu acho que é um caso de que talvez assim seja um caso de que a maré levanta todos os barcos. Eu acho que eles consideraram mutuamente benéfico para ambos os lados que jornada volte a ser falada. Entendeu? Você estar com o Orofino ressoando o público acaba sendo publicidade indireta para a jornada. Entendeu? Então, entendeu? Acho que também pode ter tido isso como influenciador da decisão. Eles falaram assim que, não, vamos ter jornada falando, ainda mais com o The Orville pegando, interseccionando com o público que já que nós trecas vamos assistir os dois. Isso aí, é fatal.
É isso aí.
Então, às vezes, algum público que não assistiria jornada, mas assistiria obras do Seth MacFarlane, talvez ele venha para Discovery também.
É isso aí.
E outro, a gente não sabe também, pode ser que a gente não conhece os bastidores, é bem possível que realmente exista um litígio aí entre as produtoras, e seja a CBS, a Paramount, ou as juntas brigando com a Fox com relação a isso, só que ainda num ponto de vista extrajudicial, não tenha processo envolvido, motivo pelo qual isso é debatido só em reuniões fechadas, guardadas as sete chaves, a gente não sabe.
É verdade.
O Leandro falou uma...
Diga lá,
o Leandro falou uma coisa interessante, né, que pode ser benéfico para os dois, né? Deixa o negócio borbulhar, pega as borbulhas de lá e de cá, pode ser por aí. Eu não sei se de fato ocorre ou vai ocorrer o litígio, mas que é uma coisa extraordinária, óbvio, existir,
Sim. É
incrível, é incrível, parece uma brincadeira, parece um sonho, entendeu? A coisa que, o que parece é que o Seth MacFarlane, ele é um daqueles meninos que capitaneiam essas séries tipo Star Trek New Voyages, Star Trek Continuous, igualzinho, realizando um sonho, sendo capitão, tendo condições para gerir aquilo ali, para manter aquilo ali, é o que parece uma série de fãs, só que em uma rede. É incrível, cara, é incrível, eu acho incrível existir. O mérito da série eu acho largamente discutível até o momento, mas o que eu acho incrível é ela existir, é surreal.
É verdade.
Eu acho surreal.
É verdade.
E outra coisa interessante também, né? Assim, a gente já ouve dessa nova série de Star Trek, que tem desenvolvida já há pelo menos uns 2 anos já. Agora, a Orville meio que veio de surpresa. A gente há quanto tempo tem conhecimento dessa série? Uns 3-4 meses, talvez?
É, ela se desenvolveu muito rápido mesmo.
Muito pelo menos rápido.
Que se saiba, né?
Isso, que a gente saiba. E é interessante que, assim, as duas séries meio que estrearam simultaneamente. Então, assim, isso pode ser que corrobore aí o argumento do Leandro e do Luiz Castanheira aí de que talvez seja um ajudando o outro, mas é muito coincidência os dois projetos chegarem simultaneamente na televisão, com a diferença de algumas semanas, o Orville estreou antes.
Mas não é incomum, existem exemplos de séries muito parecidas que estrearam em datas muito próximas, tipo...
Filmes também, até.
Não, pois é, mas uma coisa que isso de repente poderia explicar é a mudança de horário de Orville, né? Que Orville estreia no domingo, tem os dois primeiros episódios no domingo, e aí quando vai estrear Star Trek Discovery, que justamente também vai ser exibido no domingo lá na CBS All Access, ele passa para quinta-feira. Né? Então, quer dizer, houve um esforço aí para não ter competição direta no mesmo dia, né?
Então, um acordo de cavaleiros, talvez, que a gente não conheça exatamente o quanto, assim, um está demandando o outro, mas... Assim, o Orville tentou pegar primeiro essa brecha de domingo aí, a CBS falou, opa, calma aí, né?
É, mas o engraçado é que os roteiristas de um lado, os roteiristas de um lado e de outro andaram trocando umas farpas lá no Twitter, né? Então, porque tem três veteranos de jornada na equipe de Orville, né? Tem o Brennan Braga, o David Goodman e o André Bormanis, E aí o Ted Sullivan, que é de Discovery, andou tweetando. Pô, os caras estão falando que são mais jornada do que a gente, nem viram o que a gente fez ainda e tal. Então rolou também uma animosidade, assim, de uma crítica de lado a lado, do tipo, ah, não, nós estamos fazendo a jornada otimista e eles estão fazendo a jornada distópica e tal.
Esse caso do horário, eu acho que assim também, assim, Discovery, apesar de ser do Netflix, vai ser lançado uma vez por semana. Não é uma série do Netflix que lança a temporada inteira de uma vez só. Entendeu? Eu acho que isso também influenciou a maneira com que o showrunner conduz a série. Ele não precisa ter tudo pronto uma vez, porque ele vai lançar um pouco mais tradicional no estilo de estar disponível ao público, né? Na maneira de uma vez por semana, depois tem um hiato de meio de ano aí, né? Como até séries de rede tem, e depois volta um segundo bloco de episódios.
Pois é,
e aí deixa não vai rolar.
Opa, desculpa. Fala.
Oi, desculpa, pode falar. Não, ia dizer que assim, por conta disso, não vai rolar agora já consagrada maratona no Netflix.
Não teremos binge-watching. Pegando umas coisas aqui do chat, pô, primeiro você vê, existe amor no YouTube também. O Pedro Almeida escreve pra gente, boa noite equipe do Trek Brasilis, comecei a acompanhar Star Trek em 2005 graças ao site. Muito obrigado pelo conteúdo. Nós que agradecemos, viu, Pedro, por estar aí acompanhando a gente, falando... Pô, muito legal ter você aqui e espero que a gente possa acompanhar com você jornada por mais muitas décadas. E aproveitando também algumas perguntas que surgiram aqui no chat e emendando com uma coisa que foi dita no vídeo que a gente exibiu, é a ideia de que você colocar uma série de Star Trek 10 anos antes da série clássica te permite preencher lacunas na mitologia e aí o pessoal estava perguntando aqui no chat o seguinte... será que os personagens da série clássica vão aparecer em Discovery? Então já emendo jogando pro Castanha a pergunta com um viés, assim, será que eles vão aparecer em Discovery? E será que eles deveriam aparecer em Discovery? Castanha, o que você acha?
Eles já vão aparecer em Discovery, né?
Não sei se vão, quer dizer, a gente tem o Sarek, né? E a Amanda,
O Sarek já é um personagem. Amanda, eu não sei. Se o senhor souber, depois o senhor me conta. O Sarek eu já sei que vai aparecer em Discovery. O Spock vai aparecer em Nome. Eu imagino que sim. Eu acho que... Eu não acho impossível um recast aí com algum personagem clássico aparecendo em Discovery. Eu não acho impossível, não.
E você acha boa uma ideia?
É desejável? Vamos dizer assim, eles querem fazer um prequel, eles querem posicionar nessa época. Posto isso, se eles souberem o que estão fazendo, eu não acho de todo ruim. A questão é mais, já estamos aqui, será que é ruim? Não sei, mas eu acho possível, eu acho que funciona. O recast eu acho que é possível, sim. Não tendo nada a ver com o Kelvin Verso, não tendo nada a ver com os atores, roteiristas, nada a ver. Seria uma outra versão de um Kirk, de um próprio Spock, de um Chekhov, etc, etc. Seria outra coisa. E não é impossível. Eu acho razoável. Né, nós já temos dois Flashes, por exemplo. Nós já temos dois super-homens, se considerarmos aí séries de super-heróis. Né, eu acho que seria natural.
Tá? Leandro, o que você acha?
Eu acho que vai acontecer, deve acontecer certamente. Assim, eles vão utilizar isso ao longo das temporadas, claro. Assim, eu não acho que eles vão colocar um personagem clássico por episódio. Eles vão usar, devem usar isso parcimonialmente para atrair atenção para um episódio particular. Eu acredito também que eles vão levar em consideração o momento da cronologia. Eles não vão chegar e colocar, assim, por exemplo, eles colocariam o Kirk sem ser capitão. Sim. Obedecendo a, mais ou menos aquilo que se lembrava que o Kirk estava 10 anos antes. E assim por diante, eles devem levar isso em consideração também, né? E assim, e se bem encaixado dentro do que eles planejaram para a temporada, tanto essa quanto as futuras, eu acho que é bem desejável, sem dúvida. Eu olho muito com isso, muito, muito bons olhos.
Você também gosta da ideia, Luiz Felipe? Ou desculpa?
Vai, Luiz.
Ó, do meu caso aqui.
É.
Bom, assim, a princípio, quando a série teve a primeira divulgação informando que era 10 anos antes da série clássica, a primeira coisa que a gente pensa é um pouco assim, a gente acha estranho porque parece que isso limita muito a série, porque já ficaria talvez presa em alguns eventos que já aconteceram depois da série clássica em diante, não daria uma expansão de roteiro, uma liberdade total. Mas, por outro lado, eu acho que pode ter sido uma jogada mais segura, porque realmente, aproximando a nova série do ponto de vista da linha do tempo da série clássica, permite realmente que esses personagens que sejam de maior conhecimento do público em geral, como Kirk, Spock, possam fazer suas eventuais aparições na série. E, assim, talvez seja um porto seguro para a CBS. Se, eventualmente, a premissa da Discovery não der muito certo ou tenha que inserir alguns elementos de outra série para alavancar o interesse do público ou audiência, realmente, o ponto certeiro aí realmente tem que ser a série clássica, para trazer Kirk, Spock, McCoy. Então, eu acho que eles estão indo pelo caminho que, embora de certa forma traga certas limitações com relação ao que já vimos, a avanços tecnológicos, a ambientação e tudo, mas, por outro lado, a série fica num posicionamento temporal mais seguro. Se amanhã a gente quiser trazer personagens da série clássica, pode trazer, não vai trazer problema nenhum, assim, no ponto de vista cronológico, mesmo porque a gente não conhece o passado desses personagens que não seja na Kelvin Timeline. Eu acho que realmente...
Eles têm um meio termo também, assim, como até o pessoal tá comentando aqui no bate-papo, eles poderiam trazer personagens secundários da série original que a gente nunca viu. A gente viu, por exemplo, o Robert April só na série animada.
Sim.
Eles poderiam fazer o Robert April ficar um regular na terceira temporada, por X razão do arco daquela...
Sete regulares, é.
Entendeu?
Sim, é possível.
Se rotacionar uns regulares por X, Y, Z razão, eles poderiam pegar um personagem secundário da série original e trazer. Assim, é uma coisa também interessante considerar que, assim, se você for fazer aquela foto de elenco dessa série, não é a tripulação de ponte. Tem Klingon como elenco principal. Tem, entendeu? Outro, é um conjunto de diferente de elenco principal, daquilo que a gente entende por elenco principal. A gente sempre entendeu como elenco principal o capitão cercado pelo senior staff lá, e é isso aí. Discovery tem uma estrutura de elenco diferente, não é dessa forma.
É, a
tem
série,
dois capitães na série.
A série tem toda capitães, tem uma estrutura diferente, né? Quer dizer, porque não é só o fato disso, de não estar centrada em uma nave específica ou em um staff específico, mas tem o fato de que a protagonista não é um capitão. E, então, quer dizer, toda a estrutura da série parece ser diferente mesmo, e especialmente conveniente para esse tipo de coisa, para você, de repente, ter uma temporada em que o Robert April faz parte do elenco principal. Não teria problema nenhum com isso. Aliás, acho que isso só abre possibilidades. Quando eles falam assim, poxa, dá pra gente se misturar e enriquecer a mitologia da série original, é exatamente isso. É isso que você quer fazer. Aliás, é a única vantagem de você estar nesse ponto do tempo. É você poder incluir coisas que os fãs na cabeça deles vão falar, poxa, então é assim que funciona, tal, não sei o quê. Enriquece, é aquela história que se sustenta por si mesma, mas ao mesmo tempo, para quem é fã e conhece a cronologia, dá aquela enriquecida na apreciação da série. Eu acho a estratégia muito, 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 muito boa. E eu já falei para vocês em off muitas e muitas vezes que eu acho que isso em algum momento foi um plano para eventualmente refazer a série original. Porque você caminha para lá, eu achei curioso, esses dias teve um cara de design da série falando que os painéis de Discovery eram mais azulados e tal, mas que ao longo das temporadas eles iam ficar mais coloridos para ficarem mais parecidos com os da série original. E ele falou para se encaixar mais na história e por outras razões que eu não posso dizer. Eu fico imaginando se essas outras razões que ele não pode dizer não sejam justamente essa ideia de querer, digamos, recanonizar o período ali da série original. Isso, claro, se Discovery der certo, se for um sucesso, se as coisas continuarem por ali. Mas eu acho perfeitamente possível. O que vocês acham?
É possível, com certeza.
Com certeza.
Eventualmente refazer a série original, né, com algum tipo de cânone deslocado, recanonizar. Existem diversas possibilidades aí. Utilizar os personagens clássicos. Eu não sei se existe algum embargo, tá? Eu falei aqui que poderia ter dois Kirks, dois Spocks, etc, etc. Eu não sei se a Paramount tem algum embargo para uso de algum dos personagens, tá? Eu não sei dizer, mas em princípio poderiam usar todos. Eu particularmente gostaria de algum personagem pequeno. O Robert April, como o Leandro mencionou bem, talvez o Capitão Decker, sabe? Personagens assim que a gente poderia ter.
É que nem eles usaram
alguma daquelas naves antigas, não sei, um prequel de algum episódio específico. A questão é não me amarrar a isso, mas se for pressentido que pode enriquecer, que pode ser interessante, pode ser um exercício de roteiro interessante e ter dividendos dramáticos assim, eu acho, já que estamos usando esse período nesses termos, eu acho interessante sim.
Boa, boa. Bom, nós estamos chegando já nos últimos instantes aqui. Eu queria jogar para vocês uma pergunta que meio que ajuda a fechar um pouco a expectativa que a gente está tendo. E eu quero uma variedade de respostas da parte de vocês, que é o seguinte. Uma série de jornadas, seja ela qual for que você escolher, ela se sustenta principalmente por conta dos personagens, né? Quer dizer, eles é que carregam nas costas o telespectador junto com eles para onde quer que eles vão. Desses personagens que nós vimos apresentados aí em Discovery, tem algum que chama a atenção de vocês, que vocês falam, poxa, esse é um personagem com potencial? E aí eu vou perguntando na ordem, vou perguntar pro Castanha, pro Leandro e pro Luiz Felipe. Se o Castanha falar um personagem, o Leandro fala outro, né? Pra gente enriquecer a discussão aqui. Mas diga lá, Castanha, se você tivesse que eleger assim, um personagem que te intrigou aí nessa lista original aí de Discovery.
Não sei se é exatamente pelo personagem, que eu sei pouco sobre os personagens, mas o médico que vai ter uma relação homoafetiva com o outro tripulante, eu acho extraordinário que seja vivido pelo mesmo Wilson Cruz que há 23 anos atrás viveu o primeiro regular de uma série dramática gay na TV americana. Eu acho isso extraordinário, é tipo o embaixador da causa. Eu acho que isso vai ser interessante. E existe a dinâmica do relacionamento com o local de trabalho, e eu vi algumas entrevistas que apontam que haveria alguma questão ética durante o conflito com os Klingons. Se envolveria o relacionamento dele ou não. Isso aguçou o meu ouvido. Talvez seja interessante se for para o lado que eu imagino que vá. Tá? Então, por enquanto, o médico que me fale o nome.
Então, acho que é Hugh Stafford o nome dele, se não me engano.
Thank you, sir.
E, Leandro, você?
Não, assim, tá me atraindo a atenção o estilo que eles estão apontando para o Capitão Lorca, da Discovery, né? Eu acho que vai seguir uma tradição do Kirk e do Sisko. Eu acho que é aquele capitão da Marinha Britânica do final do século XVIII. É o cara que tá por ele mesmo, longe, bate porrete na mesa se precisar, mas tem aquela pegada científica, como o Capitão Cook explorou o Pacífico pela Marinha Britânica, porque a frota estelar é de muita maneira é a Marinha Britânica do século XVIII e XIX, né? Então eu acho que assim, eu acho que vão trabalhar bem ele nesse aspecto. E por ele ser o primeiro capitão não protagonista, a gente vai ver como essa dinâmica vai se desenrolar também. Então eu tô achando bem interessante a pegada que eles estão dando para ele, eu tô antecipando que eu possa vir a achar as histórias que ele aparecer interessantes para assistir, sem dúvida.
E você, Luiz Felipe, qual é o que te chamou mais atenção aí?
Olha, quem me chamou mais atenção até agora foi a própria protagonista, né, que tem um nome atípico, né, de Michael, mas pelo que já lembro recentemente também, é um nome que serve tanto para homens como mulheres, mas eu achei muito interessante o que, inclusive já conversamos aqui hoje, é a primeira série de jornada em que a protagonista não é capitã, ela é subalterna na nave, ou seja... isso eu achei muito interessante porque, pela primeira vez em jornada, a gente vai se identificar com um protagonista que não está sob controle, que não tem todas as informações, que não vai ter a palavra final, talvez, alguma decisão ou determinação. Então, eu acho que isso facilita a identificação do público com a personagem, porque ela, pelo que a gente viu até agora, ela também está entrando, talvez, num conflito novo, numa nave nova, então ela servirá como os olhos do público ingressando nesse universo. E também os roteiristas já declararam que o nome da série Discovery não é exatamente apenas e tão somente por conta da nave que tem esse nome de Discovery, e porque isso também simboliza uma jornada de autoconhecimento e superação dessa personagem protagonista. Então, eu acho que a série está explorando um caminho muito interessante aqui de exploração de um personagem específico que não seja o líder da nave, então tem as limitações de comando, de decisão e tudo, e ela vai incorporar o público, sendo os olhos, a mente. Eu estou achando muito interessante isso, e a atriz é bem carismática, ela é simpática. Já conhecemos o trabalho dela vindo do The Walking Dead. Ela conseguiu uma boa repercussão, né, com destaque nessa série. Então eu acho que eu gostei muito da personagem. Ponto positivo para a série, nesse diferencial.
Legal. E eu vou dar minha opinião aqui também. Como um bom jornalista de ciência, eu não poderia refutar de falar do Saru, que é o oficial de ciências. E tem algumas características bastante interessantes. Não só do ponto de vista físico, aquela atuação do Doug Jones debaixo da máscara que impressiona mesmo, e o porte dele, mas aquela ideia de ser de uma espécie de não de predadores, mas de predados, né? Quer dizer, uma espécie que vive em fuga, e como isso muda a cabeça e a forma de pensar. Imagina o conflito desse cara numa ponte de comando junto com outros oficiais da Frota Estelar, que tem uma visão de mundo completamente diferente. Acho que vai ser interessante explorar isso. E, de certa maneira, é aquele personagem que serve um pouco, e sempre foi importante nas séries de Star Trek, que serve um pouco para ser um espelho da humanidade, né? Para a gente se refletir com base nas diferenças que ele apresenta, com base no deslocamento que ele tem ali. Então, acho que é um personagem que também pode acabar tendo um papel importante nesse contexto especificamente. Bom... E o nosso tempo vai acabando, eu vou pedir só considerações finais e já vou lembrando aí ao nosso público que esse é só o primeiro episódio. A gente vai acompanhar agora a cada novo episódio de Discovery. A gente, assim que assistir, a gente vem para cá e vai fazer uma discussão ao vivo com vocês. Então, se essa discussão, que foi só requentando os últimos 2 anos de especulação, já foi legal, você imagina semana que vem quando a gente sentar aqui para discutir o primeiro e o segundo episódios exibidos de Star Trek Discovery. Bom, é isso. Eu deixo minha boa noite aqui e vou pedir a última palavra. Considerações finais do Castanha.
Pessoal, eu estou fazendo uma grande concessão para Discovery. Eu não vou pensar muito em termos de continuidade. ficar me remoendo porque é uma prequel, né? A filosofia de ser prequel ou não ser prequel. Eu não vou pensar muito nisso, não. Eu espero que seja uma série boa, com grandes valores de produção, que fale um pouco sobre o mundo corrente, né? Já que a premiação do Emmy de domingo deu uma pista que o drama deve caminhar para falar da situação do mundo corrente. Espero que Jornada não fuja disso. Estou ouvindo coisas que parecem apontar para isso. É uma série que se preocupa em construção de mundo, e eu acho que a herança da ideia da antologia do Brian Fuller, que talvez tenha permanecido na questão desse elenco diferentemente distribuído, né, sendo uma espécie de arcabouço para explorações nesse sentido de construção de mundo, de uma antologia que acabou se tornando uma série em um formato mais fixo, torne-se benéfica. Eu espero jornada de volta e que todos tenhamos uma vida longa e próspera. É isso aí.
É isso aí, Leandro. Castanha, desculpa. Leandro, suas considerações finais.
Eu também tô assim, eu tô otimista para a série, acredito que teremos uma boa série. É algo louvável, é aquilo que o Luiz até havia comentado no começo. Nós todos, enquanto fandom, nós vamos começar a assistir uma série de jornada globalmente, com a internet para nos apoiar em discussão, seja xingando, seja elogiando, de uma maneira muito ativa, porque agora com o YouTube a gente tem ferramentas como não tínhamos 10, 15 anos atrás na internet. Todo mundo vai assistir ao mesmo tempo. Existe uma eletricidade positiva no ar pela série, entendeu? Acho que quanto mais a gente caminha para ela, quanto mais a gente vê trailer, prévia, entrevista do elenco, mais a coisa parece caminhar para uma coisa muito positiva. E eu estou bem confiante que nós todos vamos ter a volta da Jornada das Estrelas para o seu habitat natural. Começando os seus próximos 50 anos de uma maneira muito boa. Eu estou bem confiante quanto a isso.
É isso aí. Luiz Felipe, manda suas últimas aí.
Bom, muito ansioso para a série. Falta um pouco menos de uma semana para começar. Extremamente otimista. Gostei de quase tudo que eu vi até agora, no pouco que vimos, de clipes e trailers e teasers. Eu espero sinceramente que sejamos impressionados pela série, que seja uma qualidade ímpar, acima da média, como muitas outras séries têm sido feitas ultimamente, padrão de cinema com ainda por cima superior de ponto de vista de atuação, de drama. Desejo que a série realmente seja um sucesso e que, como Luiz Castanheira bem colocou aqui, que Jornada tenha ainda muito tempo pela frente, uma vida longa e muito próspera. São as minhas considerações.
É isso aí, gente. Então vamos ficando por aqui. Mas semana que vem tem mais, e aí nós vamos ter um episódio inteiro, dois episódios inteiros para discutir. Até semana que vem. Um abraço para vocês.
É isso aí, boa noite, um abraço.
Boa noite.
Valeu!